Bem, passamos então, depois de recebida a Senesup e os seus professores Gonçalo Leite Velho, Mariana Gaio Alves, Romeu Videira e Teresa Somaviel, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos. Vou dar uma nota relativamente à admissibilidade do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga de Clubes e do Sindicato de Jogadores sobre o combate ao racismo no futebol, passa para o último ponto, antes do final, como devem compreender. Antes de iniciarmos já, então, com o segundo ponto, que era a aprovação das atas das reuniões de 3 de janeiro e de 11 de fevereiro de 2020. Poderemos passar à votação das respectivas atas. Foi atrasada uma, como se bem se aperceberam, a pedido de um dos grupos parlamentares. Portanto, estamos em condições de votar as respectivas atas de 3 de janeiro e 11 de fevereiro de 2020. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão as atas aprovadas. Relativamente a comunicações do Presidente, temos relativamente à baixa de iniciativas no ponto 3.1, o projeto de resolução número 178 da 14ª Legislatura, da autoria do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo que proceda à requalificação da Escola Básica Dr. Augusto Louro no Conselho do Seixal. Portanto, é portanto, uma situação para agendar e o Partido Comunista Português solicitou a discussão na Comissão. É assim? Passamos então ao ponto 3.1. Eu iria juntar o 313, 314 e 315, se me permitissem, relativamente ao projeto de lei 190, 192 e ao projeto de resolução 206, que tem a ver com as petições, com a petição 614, exatamente, 614 da 13ª Legislatura, da FIEMPROF, e a questão que eu colocava de forma comum para qualquer um destes pontos, e que são de autoria, como bem se recordam, de requerimento oral apresentado, o primeiro pelo Bloco de Esquerda na reunião plenária de 14/2, o segundo apresentado por requerimento oral pelo Partido Comunista Português na reunião de 14/2, e o terceiro do PAN, apresentado também por requerimento oral na reunião de 14/2. A questão é comum aos três. Senhora Deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Eu tenho só uma dúvida, Sr. Presidente, porque se eu bem me recordo, o do Bloco de Esquerda foi votado e rejeitado, portanto não baixa.
Não.
Sim.
Baixou.
Mas foi votado na sessão e, inclusivamente, o pedido de baixa à Comissão foi posterior à votação. Foi posterior à votação, na sequência do PCP, antes da votação do seu projeto, ter feito um pedido de baixa à Comissão. E, portanto, nós gostaríamos que fosse verificado isto, porque...
Claro, senhora deputada, vai ser verificado,
porque, de facto, eu recordo-me, porque estava na mesa a anotar as votações e houve
muito
votação
bem
deste projeto.
Muito bem.
Não nos chocaria que houvesse discussão na especialidade, não é isso,
claro,
que se trata.
Mas nós vamos,
é só por uma questão formal.
Vamos, obviamente, consultar a respectiva ata e conferir a questão pertinente que está a colocar a senhora deputada Ana Mesquita, e passava então à questão comum que tem a ver com os três ou dois projetos ou projeto de resolução. Tem a ver com se pretendem desenvolver, e estou a questionar, se pretendem desenvolver algumas diligências, nomeadamente pedir parecer às entidades do setor ou outras. Era esta a questão que eu deixava e para a qual pedia uma resposta, a ser possível, até ao final do dia de hoje, por e-mail, para procedermos em conformidade. Portanto, deixo ficar esta nota. Se pretendem desenvolver algumas diligências, nomeadamente pedir parecer às entidades do setor ou outras, fazendo o tal esclarecimento que aqui foi colocado agora. O ponto 3.2, iniciativas europeias. Sim, sim.
Muito obrigada. Só uma dúvida. Esta proposta das diligências a desenvolver tem algum prazo? É até à próxima reunião?
Eu disse, como Conselho, querendo desenvolver diligências, os grupos parlamentares têm até ao final do dia de hoje para indicar por e-mail.
Não, Sr. Presidente, nós íamos pedir que não fosse até ao final do dia de hoje, fosse até à próxima reunião.
Eu penso que é aceitável, portanto, vamos prolongamos o efeito. destes projetos e, portanto, ficaria a pedido da Sra. Deputada a não inscrito, e penso que é pertinente e pacífico também, até à próxima reunião. Portanto, antes da convocação da próxima reunião, nós vamos fazer esse lembrete aos respectivos grupos parlamentares, Sra. Deputada. Passaríamos então ao ponto 3.2, iniciativas europeias, tem a ver com a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Programa de trabalho da Comissão para 2020, uma União mais ambiciosa. Foi sinalizada pela Comissão dos Assuntos Europeus em 12/2/2020, distribuída ao Bloco de Esquerda, e o pedido que eu deixava era, em termos de timings, que nos pudessem fazer chegar este relatório até ao dia 3 de março de 2020. Agradecia o respectivo registro, está bem? Portanto, até ao dia 3 de março de 2020. Depois, o ponto 3.3 da ordem do dia de que vocês têm conhecimento é para agilização dos calendários dos grupos parlamentares e dos seus deputados, tem a ver com o calendário das audições regimentais, quer do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quer do Sr. Ministro da Educação. Permitam-me dispensar a leitura de todas essas datas, eu chamo-a a atenção para quando elas estão registadas, a não ser que algum motivo de força maior as faça alterar. Depois temos no ponto 3.4, Café da Ciência. Só para vos dar nota que o tema, como bem se recordam, são os laboratórios colaborativos, conhecimento e coesão territorial. Esta iniciativa fica marcada para o dia 15 de abril, quarta-feira, às 18 horas. Pedia, portanto, que fizessem o respectivo registro, Café Ciência, laboratórios colaborativos, conhecimento e coesão territorial. Está prevista a sua concretização para o dia 15 de abril, quarta-feira, às 18 horas. Passamos depois à apreciação das propostas para a comemoração do 25º aniversário do Parlamento dos Jovens. Estava precisamente a procurar a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, que é a Sra. Deputada Maria Begonha, a quem eu dava a palavra para, de forma sintética e sucinta, nos pudesse dar aqui nota das propostas para a comemoração do 25º aniversário do Programa Parlamento de Jovens. Tenha bondade, pode usar a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, como o Sr. Presidente já disse, os senhores deputados sabem, este documento, esta proposta, é uma proposta elaborada quer pela coordenação do Programa do Parlamento dos Jovens, quer também com contributos dos grupos parlamentares que fazem parte do grupo de trabalho. O objetivo, quer da coordenação do programa, quer do grupo de trabalho, foi justamente, por um lado, dar visibilidade e mostrar que neste ano, para aumentar nesta legislatura, dar visibilidade aos 25 anos da comemoração do Parlamento dos Jovens. Por outro lado, ter um conjunto de iniciativas que demonstrassem que estamos a celebrar aquilo que foi alcançado com 25 anos de programa, ou seja, o que é que significa do ponto de vista do seu contributo para a participação democrática, nomeadamente os jovens, para a proximidade entre as instituições, neste caso o Parlamento, e não apenas a comunidade estudantil, porque hoje também, 25 anos depois, uma linha interessante também de explorarmos nestas comemorações, nestas iniciativas, é que 25 anos depois muitos dos jovens tiveram um primeiro contacto com o Parlamento, podem hoje também falar sobre que impacto é que teve este programa na sua cultura cívica e no decurso também, hoje, enquanto adultos, falar do impacto que teve este programa. Por outro lado, para além da celebração destes 25 anos, e isso está presente num conjunto de iniciativas aqui, não apenas evocativas do tema, mas num conjunto de iniciativas que os senhores deputados encontrarão, que tem justamente a ver sobre a comemoração da história, portanto, do legado do programa, mas houve também aqui uma preocupação, quer da coordenação do programa, quer por parte dos grupos parlamentares, de acentuar a necessidade de projetar o que é que devem ser também os próximos, se quiserem a expressão, os próximos 25 anos de programa e, por outro lado, focarmos um bocadinho mais do que se calhar teria sido possível em edições passadas, naquilo que podia ser centrado na participação e no contributo dos próprios jovens e dos próprios estudantes para a comemoração dos 25 anos. É por isso que, para além da questão da produção de um vídeo comemorativo, da história, para além da importante proposta que faz a coordenação do programa, da produção de uma da produção de uma publicação sobre a história ou de um seminário dos 25 anos, os senhores deputados e grupos parlamentares também mostraram preocupação em utilizar outras vias, como por exemplo a questão de um canal Parlamento, um canal YouTube do Parlamento dos Jovens, ou outro tipo de aproximação aos jovens e outro tipo de estratégia nestes 25 anos. Portanto, várias preocupações. Por um lado, que estes 25 anos marquem o Parlamento, por outro lado, que marquem a sociedade portuguesa, mas também que possam marcar a comunidade estudantil e os jovens que possam participar nestes 25 anos. Com essas três preocupações, dizer aos meus deputados, que acho que é justo e queria fazer a referência de fazer aqui também um elogio à coordenação do programa, pelo processo que temos passado e que ainda vamos, obviamente, passar durante este ano de organização das sessões do Parlamento dos Jovens. Foi extremamente trabalhoso para a coordenação do programa e para os senhores deputados isto ter, o Parlamento dos Jovens ter decorrido também durante o processo do orçamento, mas, portanto, fazer esse agradecimento à coordenação do programa, referir que é também nesta, está também patente nesta proposta o empenho que quer o programa, quer os senhores deputados vão ter que ter também no decurso destas sessões. Por último, combinei também, já tinha conversado com o Sr. Presidente da Comissão, no sentido do grupo de trabalho, para além desta proposta, que já inclui um conjunto muito extenso de propostas de calendário para este ano devidamente identificadas, também a referir que o grupo de trabalho, numa próxima reunião, muito brevemente, vai densificar, fazer uma proposta mais concreta, também para apresentar aqui em comissão, a propósito da sessão comemorativa, portanto, a sessão comemorativa específica que está no plano de atividades da comissão. Portanto, trabalharmos a duas frentes. Por um lado, esta é a proposta de calendarização de um conjunto de iniciativas e de eventos que deve naturalmente envolver todos os senhores deputados, grupos parlamentares e a Comissão, naturalmente, que é proposta aqui pela coordenação do programa e grupo de trabalho, mas, por outro lado, o grupo de trabalho também fará uma proposta que o senhor Presidente e que a Comissão, naturalmente, apreciarão de proposta para a sessão específica comemorativa dos 25 anos, que está no plano de atividades.
Obrigado, Sra. Deputada, e aproveito para felicitar e agradecer o trabalho e o desempenho elaborado em sede do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, fazer o registro que os números recordes têm vindo a ser batidos, quer no número de escolas inscritas, mas também agora na seleção, nas seleções regionais e distritais, portanto, há um número recorde, de facto, de participantes, o que é de enaltecer, e então aguardamos mais no concreto, depois, de forma específica, já de forma global, já nos deu a entender como é que vamos celebrar esta data e, no âmbito da celebração, também perspectivar, de facto, daqui a 25 anos, como é que será o Parlamento Jovem. Se tivermos essa capacidade, naturalmente vamos fazer tudo por isso. Portanto, deixo os agradecimentos, então, ao Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem. E ficámos, então, a aguardar no concreto a questão, sobretudo, a questão de datas para encaixarmos nos nossos calendários, quer do Grupo Parlamentar, quer dos seus deputados. Tenho agora, no ponto 7, a apreciação e votação da admissibilidade de petição. É a petição 22 da 14ª Legislatura, pela construção de uma escola básica do 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário em Fernão Ferro, no Seixal. Tem um conjunto de subscritores que totalizam 4.384 pessoas e eu pedia, portanto, porque esta petição vai ser entregue para a elaboração do respectivo relatório ao Partido Socialista, se nos pudessem indicar o deputado que vai ser responsável pela mesma que o fizessem quanto antes, se o fizerem agora fica já registado, se não os serviços aguardam, então, a indicação do senhor deputado relator do Partido Socialista. Temos ainda no ponto 9, e passamos o ponto 8, como já sabem, foi logo desenhado no início da ordem do dia, a supressão do ponto 8 para a próxima ordem do dia. O ponto 9 tem a apreciação e votação de pareceres de projeto-lei. Era o relatório que aguardávamos, naturalmente, da autoria do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a aprovação, ou aprova o projeto-lei 154 da 14ª Legislatura, que aprova a Lei do Quadro da Ação Social Escolar no Ensino Superior e define apoios específicos aos estudantes. Portanto, eu colocava, se o senhor deputado quiser usar a palavra, pode usar. Se prescinde do uso da palavra, eu passava à consideração dos senhores deputados para nos podermos pronunciar acerca do relatório elaborado pelo seu deputado Luís Monteiro, a quem eu aproveito para agradecer o trabalho tido com este relatório. De maneira que, senhores deputados, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado e pronto a ser assinado o parecer elaborado pelo seu deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Temos agora, no ponto 10, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Reitor da Universidade da Madeira para esclarecimentos sobre o tratamento discriminatório do Governo entre universidades insulares. Penso que tiveram acesso, portanto, a esse requerimento em tempo útil, naturalmente. Eu dava a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sara Madruga. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento do PSD para ouvir quer o Sr. Ministro, quer o Reitor da Universidade da Madeira vem no seguimento de um reforço de financiamento que foi efetuado no dia 5 de fevereiro pelo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, depois de uma reunião com o Sr. Ministro. Foi anunciado um reforço de financiamento que nós pensamos que terá lugar num contrato de programa complementar, ou seja, é uma atribuição, no nosso entender, de verbas seletiva apenas para a Universidade dos Açores e que não contempla a Universidade da Madeira. Não conseguimos perceber a razão deste tratamento desigual entre as duas universidades, até porque a Universidade da Madeira, é sabido, e os números assim o demonstram, está numa situação de maior subfinanciamento que a Universidade dos Açores e, portanto, nós entendemos que é de todo urgente chamar cá o Sr. Ministro e também o Reitor da Universidade da Madeira para prestar os devidos esclarecimentos ao Parlamento da razão deste tratamento desigual e que até, inclusivamente, é discriminatório em relação à Universidade da Madeira para o devido esclarecimento desta situação e até para que possamos perceber quando é que a Universidade da Madeira também será contemplada de igual situação, porque não queremos acreditar que esta situação fique assim e que haja realmente este tratamento completamente desigual em relação à Universidade da Madeira. Ainda para mais, quando, na altura em que este anúncio foi efetuado, nós estávamos a discutir a especialidade e o orçamento do Estado e tínhamos apresentado uma proposta de alteração que ia de encontro às pretensões das duas universidades e que tratava as duas universidades, a da Madeira e dos Açores, de uma forma justa, e a saber, essa proposta pretendia implementar uma majoração que tenha em conta as condições da insularidade e as especificidades resultantes da condição ultraperiférica destas duas universidades e quando, no qual não é o nosso espanto que o Parlamento, na mesma altura em que reprova esta proposta de majoração que encontra as pretensões das duas universidades, à margem da discussão do processo orçamental, é feito este anúncio, é feito este acordo que não nos parece ser nada justo em relação às duas universidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Foram explicadas de forma, eu diria que sucinta, o conteúdo que deu origem a este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas eu dou a palavra para se pronunciar também, em termos apreciativos, ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade para o uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós temos aqui na nossa presença um requerimento que tem um tom até bastante dramático e que fala aqui de o Governo ter assinado à porta fechada e apenas com a Universidade dos Açores um reforço financeiro de 1,2 milhões de euros anuais. E depois fala aqui também de um sistema de financiamento do ensino superior assente na chantagem, nos favores, fala de uma situação grave acima referida, e por isso eu vou procurar ignorar esta questão, até porque aquilo que a senhora deputada aqui invocou foi o seu desconhecimento sobre este próprio acordo. E por isso parece-me que não só não é o tom, como também não é sério este tipo de considerações, mas nós focar-nos-emos naquele que é o objetivo, que é ouvir aqui as pessoas que solicitam, neste caso o Sr. Ministro da Ciência e o Sr. Reitor da Universidade da Madeira, para um esclarecimento cabal sobre esta matéria. E eu devo dizer que o Partido Socialista terá imenso gosto em acompanhar este requerimento, Mas eu diria que nós temos várias inovações nas nossas comissões. Nós temos agora uma inovação, é que a senhora deputada veio aqui trazer um requerimento com base no seu desconhecimento sobre um acordo. Eu presumo que não o conheça, e por isso é que tenha invocado, o que disse, mas o desconhecimento ainda não é uma arma política, e por isso há formas de sabermos do que falamos. Uma delas é procurarmos informarmos sobre as matérias que aqui discutimos. De qualquer das formas, o Partido Socialista terá todo o gosto em clarificar ao PSD todas estas matérias e dizer também que teremos, obviamente, muito gosto em discutir esta própria visão muito especial que o PSD aqui apresentou. Nós achamos que é precisamente isto que se faz à Assembleia da República, é do esclarecimento, e estamos certos que o PSD estará disponível para esta discussão. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fez a sua apreciação ao requerimento. Queria usar a palavra ao Sr. Deputado para o esclarecimento.
Não querendo...
Pode assar a madruga, então.
Obrigada, Sr. Presidente. Pode, não querendo, favor. Obviamente, aqui manter esta dialética, que penso que não tem muito interesse, que não tem aqui muito interesse, mas para esclarecer aqui o Sr. Deputado, que, pelos vistos, pelo que revou na sua intervenção, ele próprio manifesta um grande desconhecimento sobre as condições e sobre as regras de financiamento das duas universidades, porque se conhecesse as regras que existem, chegaria à conclusão que não há nenhuma razão, de acordo com a lei do financiamento e de acordo com as regras que existem neste momento, que estipulam o financiamento das duas universidades, para este tratamento desigual. E, portanto, como não há nenhuma razão para este tratamento desigual e o Governo anuncia um tratamento desigual, é óbvio que o Parlamento, que é o órgão a quem incumbe fiscalizar a atividade do Governo, tenha o dever e a obrigação de chamar aqui o Sr. Ministro para perceber o que é que se está a passar, porque este tratamento que está a ser dado e este acordo e este anúncio que foi efetuado é à margem das regras que neste momento estão em vigor em Portugal sobre o financiamento das duas universidades insulares, e portanto daí a premência e a urgência de chamar cá o Sr. Ministro para esclarecer esta situação.
Muito bem, eu dou a palavra, com todo o gosto, ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Eu peço desculpa, não tive a oportunidade de perceber a pergunta que fez. De qualquer das formas, eu gostava só de reforçar uma questão. Como a senhora deputada manifestou novamente, não tem conhecimento sobre o que fala, e por isso nós teremos todo o gosto em discutir esta questão novamente, de preferência, já com algum tipo de substância, para que não seja apenas um assunto panfletário para levar para os jornais da Madeira. Está bem?
Muito obrigado. Estamos ainda no período de intervenção para a apreciação do requerimento. Eu pedia que não estabelecessem diálogo, está bem, para o bom funcionamento da Comissão. Eu perguntava aos restantes grupos parlamentares aqui presentes se querem usar a palavra para a apreciação do requerimento. Consideramos então apreciado o conteúdo do requerimento apresentado pelo PSD relativamente à audição urgente do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Reitor da Universidade da Madeira para esclarecimentos sobre o tratamento discriminatório do Governo entre universidades insulares. Feita a apreciação, passaríamos de seguida à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Vamos convocar o senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Sr. Reitor da Universidade da Madeira para esclarecimentos. Temos agora, voltando ao início, relembrando que foi recebida ontem a requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Federação, um pedido, naturalmente, um requerimento, para a audição da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga de Clubes e do Sindicato dos Jogadores sobre o combate ao racismo. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para apreciação do requerimento que já foi aprovado. E, naturalmente, o Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra para nos reforçar, naturalmente, o conjunto de preocupações expressas no requerimento que apresentaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda deu entrada de um requerimento para que esta Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, tenha a possibilidade de ouvir a Liga de Clubes, a Federação Portuguesa de Futebol e o Sindicato de Jogadores de Futebol, justamente não só sobre o caso de racismo que aconteceu no passado jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto, nomeadamente contra o jogador Moussa Marega, mas acima de tudo perceber que estratégias e que desafios é que temos pela frente no combate ao racismo no desporto. Sabemos que da parte do governo e da parte destas entidades, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes, têm em seu poder um conjunto de instrumentos, não só para averiguação do que se passou, mas também para punição de eventuais responsáveis diretos pelo crime de ódio e pelo crime de racismo, mas importa também perceber se, para além desses instrumentos hoje em vigor, as campanhas de sensibilização ou outras modalidades de apoio a um desporto que defenda o fair play e um desporto que defenda a solidariedade e a igualdade entre todos, podem ser desenvolvidos, e parece-nos a nós que a Assembleia da República tem um papel máter nessa matéria, e portanto esta Comissão deve, desde já, poder ouvir estas três entidades. O requerimento é justamente nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Naturalmente estamos em fase apreciativa do requerimento, que já foi admitido, e eu devolveria a palavra aos grupos parlamentares, se entenderem pronunciar-se sobre o conteúdo do requerimento que nos foi apresentado pelo Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Ana Mesquita? Não? Mas eu tenho que questionar, como é óbvio. Naturalmente, então passaríamos à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos convocar, vou repetir, a Federação Portuguesa de Futebol, o Sindicato dos Jogadores e a Liga de Clubes. É assim? Muito bem. Vamos para a fase final da reunião. Eu queria lembrar e renovar um pedido ao Bloco de Esquerda, já sabe o que é naturalmente, e ao Partido Comunista Português, aos grupos parlamentares, para a composição do júri do Prémio da Assembleia da República Barbosa de Melo. Tinha urgência, a pedido do Sr. Presidente da Primeira Comissão, eu tinha urgência, tem o processo, urgência em conhecer, de facto, a composição na totalidade do júri. Pedia, mais uma vez, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda para nos indicarem o nome. Se puderem fazê-lo hoje, nós ficamos gratos. Está bem? Muito obrigado. Anunciar que a próxima reunião será no dia 26 de fevereiro, como já se aperceberam, é uma quarta-feira, não será o dia tradicional de reunião da Comissão, por força da celebração do Carnaval, o Governo deu tolerância de ponto, naturalmente, e não haveria condições para realizar a reunião, de maneira que está marcada para o dia 26 de fevereiro, às 10h30, e deixem-me dar nota de que, e até para, como devem compreender, nós temos um conjunto de audições enormíssimo para responder, e queremos ver se, até final de março, conseguimos regularizar a questão das audições, de maneira que podem apontar na próxima reunião. Vamos ter a audição, que já foi solicitada atempadamente, do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, por requerimento do Sr. Deputado Único da Iniciativa Liberal, já está confirmada. Só falta confirmar a presença da Sra. Reitora, que, como se devem recordar, foi um requerimento apresentado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e que ainda não temos confirmada, mas que queremos que a todo o tempo se venha a confirmar. Era só este registro que eu vos pedia que anotassem, e agradecer a vossa presença. Naturalmente, eu dava por encerrada a reunião de hoje da 8ª Comissão. Muito obrigado.